Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá pessoal, Mundiocas, eu, Marcelo Castilho e a Melina Saad estamos de volta para mais um programa, hoje falando de quê, Melina?
Marcelo, hoje a gente vai falar do morde-a-sopra da Colômbia com a Argentina, esse impasse. Você se lembra que o presidente Milei andou xingando o Gustavo Petro?
Comunista assassino.
E depois ainda falou terrorista, que é pior ainda. Ou seja, o presidente argentino, ele dá trabalho para a chancelaria dele, né?
E o que aconteceu? A Colômbia expulsou os diplomatas argentinos de seu país. A situação parece ter sido revertida agora, mas a gente vai falar aqui no programa de hoje exatamente por que esse desgaste todo com o governo Milei, e não é a primeira vez que ele maltrata os colegas, né?
O Milei, ele já tem um histórico, né? Ele já tentou arrumar confusão com a China, esnobou o BRICS.
Com a gente também?
Com a gente, desdenhou do Brasil. Mas vamos saber o que os nossos especialistas dizem à luz das relações internacionais. Qual é a análise técnica deles, desse parafuso a menos? É destempero? Não é flor que se cheire? Com que nome a gente dá pra isso? Vamos chamar?
Vamos ouvir a primeira convidada do dia. A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca a professora Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Seja bem-vinda, professora.
Olá, obrigada a vocês pelo convite.
Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria de te perguntar o que aconteceu entre o Javier Milei e Gustavo Petro, os presidentes da Argentina e da Colômbia, para que os países estivessem a um pelinho, a um ponto de romper relações.
Exatamente, Melina. O que acontece é que o Milei, desde que ele assumiu a presidência da Argentina, ele vem disparando contra governos de esquerda, governos da região que são considerados de esquerda, inclusive, em relação à Colômbia. O que acontece é que o Milei o chamou de comunista assassino, que Gustavo Petro estaria afundando a Colômbia, e desta vez, já que não é a primeira acusação, Petro decidiu retirar por alguns poucos dias a representação colombiana da embaixada na Argentina. Ele acabou voltando atrás, porque tampouco compensa uma briga, uma ruptura diplomática, fazendo aqui já minha análise. No entanto, isso acaba por deteriorar, né, inicialmente a relação entre os dois países.
Mas, na opinião da senhora, se houver culpa nesse caso, é de quem?
Certamente não é adequado um país ficar justamente acusando ou apontando o dedo sobre as políticas domésticas do outro país. Aliás, isso faz parte da política externa brasileira, o que a gente considera não ingerência. Então, no caso, a gente sabe que a Colômbia tem um histórico muito delicado, um histórico em que nós temos os grupos guerrilheiros que estão tentando um acordo de paz há muito tempo. Sabemos também que o Gustavo Petro foi eleito nesse contexto com o intuito de sanar realmente o conflito e tentar aí uma trégua, um período longo de paz, e portanto esse tipo de acusação não ajuda nada as relações nem a própria Colômbia. Então, o que acontece? Da mesma forma que os outros países não acusaram Milei ou qualquer presidente argentino diante a crise econômica que assola o país. Então eu vejo de forma muito prejudicial esse tipo de conduta que o Milei adotou, apontando o dedo para o presidente colombiano Gustavo Petro.
Agora, professora, cá para nós, ele deve ter bons profissionais, bons diplomatas na chancelaria trabalhando lá para ele e para a Argentina para conseguir reatar essas relações, porque a Colômbia não foi o primeiro país que ele ofendeu, né?
Exatamente. A Colômbia não é o primeiro país, no entanto, a gente não pode esquecer que as relações entre Colômbia e Argentina são relações historicamente bastante estáveis e que se deterioraram, assim como outras relações em relação à Argentina, vem se deteriorando com a chegada do Milei. O que acontece é que para a região e para ambos os países, tampouco é conveniente haver qualquer dificuldade, disputa diplomática entre eles. Portanto, claro, claro que Petro acabou voltando atrás, dando autorização para que esses representantes voltassem, regressassem ao posto diplomático em Buenos Aires, e assim foi feito pelas duas partes. Isso, claro, dá uma acalmada nos ânimos, mas não inviabiliza outro tipo de declaração negativa, já que o Milei vem colecionando, desde a sua campanha presidencial, uma série de acusações ou uma série de falas que são bastante inadequadas.
Na opinião da senhora, qual seria o intuito do Milei? Ele quer chamar atenção, ele quer viver sempre com brigas para tirar a atenção do que ele realmente não consegue fazer dentro do país? O que seria isso?
O Milei, ele vem conduzindo a sua figura, a sua imagem, muito do que nós conhecemos quando os candidatos estão nos extremos da ideologia política. Então, no caso, isso tanto acontece com a extrema esquerda quanto a extrema direita. O que que eles fazem? Eles fazem acusações infundadas, acusações que não ajudam a manter a ordem ou mesmo relações internacionais pacíficas e tampouco colaboram com a democracia. Esse é um outro ponto que eu não vou entrar agora, mas o que eu quero dizer é que o Milei, desde sua campanha, ele, por se colocar no polo de ultraliberal, de uma direita bastante extrema, ele vem duelando no seu discurso, desde China, perpassando inclusive nas relações com o Brasil, e agora vem atacando ultimamente o governo da Colômbia. Que é um governo de esquerda, mas uma esquerda bastante moderada. O que acontece é que Gustavo Petro, ele emergiu justamente de forças nacionalistas, porque ele militou durante 12 anos no M19. No entanto, já faz tempo que ele vem atuando como um político convencional. E mesmo assim, a Colômbia foi alvo desses ataques que o Milei tem feito, que produzem um efeito, muitas vezes, dentro do seu eleitorado, mas tampouco colabora para as relações pacíficas entre os países.
A situação da Colômbia, a gente entendeu, né? Realmente o Milei, ele tem essa certa implicância, como a senhora falou, com a esquerda, tem essa questão do comunismo que a gente não sabe se ele está jogando para a torcida ou se é o que ele pensa mesmo. Mas e a pequena briga que ele teve com o presidente do México, o López Obrador, quando ele o chamou de ignorante?
Realmente é uma outra fala que tampouco colabora. A gente sabe que alguns países da América Latina hoje estão sendo governados por representantes mais à esquerda do espectro político. E essa é mais uma fala que só distancia Argentina e México. Aliás, eu sou muito crítica, independente do espectro político do governo da Argentina, eu sou muito crítica o país afastar essas relações num momento em que o país precisa de ajuda internacional para lidar tanto com a sua dívida quanto para tentar qualquer ajuda que brindasse uma melhora econômica. A Argentina, no segundo semestre de 2023, colocou mais de 40% da sua população abaixo da linha de pobreza. A inflação está ainda galopante. O país não vai se recuperar tão fácil de uma crise econômica que não é dessa década. É uma crise econômica que tem mais de 20 anos. Eu estou me referindo a 2001, ainda da época do Curralito. E veja que nós tivemos já vários governos de diferentes espectros políticos e ideológicos que não deram conta de resolver a crise econômica. Então, um país nesse momento com tanta dificuldade econômica deveria aproveitar, por exemplo, uma tentativa que o próprio Brasil fez de colocar a Argentina nos BRICS. Isso estava sendo negociado ainda no governo de Alberto Fernandes. No entanto, Milei, quando começou a sua candidatura, ele já colocou grandes barreiras a qualquer tentativa de negociação e ingresso. E aí os países acabaram desistindo de qualquer tentativa que poderia sim ajudar o país de alguma forma, porque fazer parte dos BRICS não elimina relações econômicas e comerciais com a Europa, com os Estados Unidos. No entanto, ele, a Argentina, o próprio Milei, acenou negativamente para essa tentativa. Quem ocupou esse espaço foi a própria Colômbia, que vislumbrou no próprio BRICS uma oportunidade para se inserir na economia economia do sul global. Então eu só vejo a Argentina perdendo com esse tipo de discurso.
Isso vai ser esquecido ou fica uma mancha entre os dois países?
É fácil entender que a Argentina, ao longo do governo de Milei, deve enfrentar muitos desafios diplomáticos, porque ele já vem, como eu disse, colecionando uma série de farpas, uma série de discursos muito mal elaborados que fazem o país entrar num conflito diplomático com diversos países da região e, como eu disse, também com China. Eu acho que a Argentina, ela vai depender muito de quem vai ser eleito nos Estados Unidos. Se Biden continuar no poder, é bem possível que a Argentina venha se isolar internacionalmente. Isso é muito possível que aconteça. Se vier a ganhar Trump, é mais fácil imaginar que a Argentina vai fazer um alinhamento direto com os Estados Unidos, rechaçando as relações tanto com seus vizinhos quanto com países do sul global. O que também não é tão favorável na medida de que há anos é a China que vem peitando a situação econômica da Argentina, o que eu quero dizer é pagando inclusive a dívida da Argentina perante o FMI, fazendo investimentos importantes e mantendo um comércio com a Argentina que é significativo. A gente não pode se esquecer que a Argentina não conseguiu fazer uma industrialização como a do Brasil e ainda se mantém como um país produtor e exportador de commodities. Então, a Argentina depende muito de outros países, como China, para comprar matérias-primas e acaba por importar uma série de produtos industrializados. Então, a Argentina, economicamente, depende da China e de tantas relações econômicas e comerciais históricas.
Professora, será que o Milei está tentando fazer com a Argentina o que o Bolsonaro fez com o Brasil internacionalmente?
Sem sombra de dúvida, são políticas que se assemelham muito. Então, da mesma forma que Bolsonaro usou essa fórmula para angariar votos dos mais extremistas e apoio dos mais extremistas, colocando o Brasil no páreo internacional em relação, por exemplo, ao combate, a um discurso favorável, né, no combate à pandemia, à Covid, a Argentina parece usar essa mesma fórmula, o Milei parece usar essa mesma fórmula, colocando a Argentina numa situação que tampouco vai favorecer a sociedade do país. No entanto, qual que é o objetivo que eu vejo? É angariar apoio interno. Então, ainda que o Milei tenha sido, assim como foi Bolsonaro, um político que era desconhecido e que surpreendeu ao ganhar as primárias e surpreendeu ao ser eleito no segundo turno, lembramos que foi uma eleição também muito disputada no segundo turno. Naquela semana parecia que o Massa, que era o seu opositor, ganharia as eleições da Argentina, Milei vem tentando obter um apoio das classes mais à direita, mais conservadoras. E claro que ele usa fórmulas muito similares, então, de ataque a países considerados de esquerda ou países que parecem atuar de maneira muito diferente, a despeito das ajudas econômicas que o país vem recebendo, e ao mesmo tempo usando largamente a internet, as mensagens muitas vezes consideradas fake news, que se espalham e se multiplicam pelas redes sociais. Então, Milei utiliza essa mesma fórmula para se candidatar, para ser eleito e agora para governar.
Só que a gente sabe que na Argentina a situação não é exatamente uma situação confortável para ele. A senhora acha que o povo pode começar a perceber que ele usa essas cortinas de fumaça para não conseguir governar de verdade ou não ter a capacidade de governar de verdade?
Você tocou num ponto muito importante. Então, o Milei tentou, desde a sua posse em dezembro de 2023, fazer mudanças importantes na Constituição. Ele tinha, inclusive, um decretaço que implicaria numa série de mudanças nas leis do país, assim como ele intentou anteriormente uma outra mudança em relação às leis que seria importante e elas não foram aprovadas pelo Congresso. Com isso, nós tivemos uma mobilização participação muito importante da sociedade nas ruas, lembrando que a sociedade argentina é bastante politizada, inclusive se compararmos ao Brasil, e ele vem encontrando dificuldade de aprovar tais medidas, tais reformas. A população continua fazendo manifestações contrárias a essas propostas, mas ao mesmo tempo ele vem tentando fazer o quê? Conquistar tanto os deputados que eram da Patrícia Burrich, ela que era candidata, se tornou da sua coligação agora na sua governabilidade, assim como o eleitorado dela. Então ele vem conquistando um eleitorado que era contra a família Kirchner, contra Alberto Fernandes e contra a Massa, lembrando, claro, que a população argentina também está muito descrente da política, dos políticos e da própria democracia. Então, já aqui fazendo uma análise para um caminho que eu acho bastante possível, é pensar se, caso Milei tenha dificuldade de aprovar certas medidas que provoquem mudanças, como ele gostaria, na Constituição, vai ser muito fácil, conhecendo o candidato desde a sua campanha, ele começar a atuar de forma autoritária. Isso ele já mostrou na sua candidatura, quando ele flerta com discursos como vou acabar com o dólar, essa casta política, ela é totalmente corrupta. Então ele coloca todos os políticos tradicionais numa mesma cesta e também diz que vai fazer mudanças que a gente sabe que dentro de uma democracia é quase que impossível. Portanto, a gente tem aí provas de que ele pode sim vir flertar com o autoritarismo, que, claro, torna todos nós muito preocupados, porque sabemos que a América Latina é um jardim muito fértil para governos autoritários, sejam eles de esquerda ou de direita.
Professora, a senhora mesma disse que o argentino ele é muito mais politizado que o brasileiro, estou completamente de acordo. Como é que um povo tão mais politizado, existem pesquisas que dizem que o argentino lê muito mais do que o brasileiro, caiu nesse conto da carochinha do Milei? Eles estão idolatrando uma pessoa que tem um cabelo diferente, fala palavrão, ele tem esse jeitão. Como é que o argentino caiu nessa?
Bom, a gente tem que entender esse contexto por vários prismas. Um deles, claro, que é o carro-chefe, é a crise econômica do país. Quando a economia vai bem, é muito mais fácil um governo se manter no poder, no governo, do que ser trocado por um candidato de oposição. Então, a crise econômica nos ajuda a explicar muito. Mas a gente tem que entender uma segunda vertente, que é a própria deterioração da educação no país. Então, um país que está em crise econômica há tanto tempo, dificilmente conseguiria manter uma população no mesmo nível educacional que antes. Então, a gente não pode tirar esse pilar da frente, ou seja, a educação também foi se corroendo, também foi se deteriorando ao longo desses 20 anos. Mas existe aí um terceiro pilar que sustentou a eleição do Milei, que que concerne justamente as próprias ferramentas contemporâneas. O que eu quero dizer é as fake news, do jeito que elas atravessaram as redes sociais, se disseminaram, se multiplicaram, também foi uma arma utilizada por ele. Então a gente tem ali um quadro de uma crise econômica, de uma educação que foi ligeiramente corroída, junto à fake news que ajudam a levantar o Milei. Então, portanto, eu tenho aqui um quadro muito favorável, lembrando que também estamos vivendo ainda uma onda da direita, que começou na Europa com o Brexit, passou por Estados Unidos com o Trump e chegou na América do Sul com a América Latina, com a vitória tanto de Bolsonaro e depois na Argentina. Para os argentinos, nada aconteceria como aconteceu no Brasil, né? Conversando inclusive com políticos na Argentina, eles não vislumbravam dessa forma, mas eles acabaram aceitando e dando condições para um candidato muito similar, que, claro, conquistou a população dizendo que resolveria o problema político, queria diminuir as despesas públicas do país, que não são poucas. Então, é este quadro que favoreceu muito Javier Milei.
A senhora sabe que o presidente do Brasil, ele não deveria, mas ele fez até uma campanha para que o candidato da esquerda vencesse. Inclusive, ele se empenhou para que a Argentina entrasse nos BRICS e já tinha conseguido um empréstimo dos BRICS para a Argentina, e o Milei jogou tudo por água abaixo, brigou com China, brigou com o Brasil. O que que ele quer? Se ele, por acaso, não conseguir ver o Donald Trump como o maior aliado dele, caso Trump vença a eleição, o que que ele vai querer da vida dele?
Vai ser muito difícil se Trump não chegar novamente ao governo dos Estados Unidos. A Argentina realmente deve ficar num isolamento. Isso é muito fácil para a gente entender, e possivelmente Milei vai ter que ceder a outros políticos, como pensam outros políticos, inclusive ampliando novamente as suas relações. Caso o Massa vencesse, nós, claro, teríamos uma relação muito mais próspera diplomaticamente com a Argentina. Certamente a Argentina daria continuidade às negociações com a entrada no BRICS, e talvez até ficaria um pouco mais fácil pensar num acordo Mercosul-União Europeia. No entanto, esse acordo vem enfrentando resistência também por parte de países da Europa, então não seria também tão fácil para firmar o acordo. No entanto, da forma como Milei vem atacando países da região, países vizinhos, países de diferentes espectros da esquerda, o que eu posso imaginar é que o país está se condenando a ficar isolado. E isso a gente percebe de países que atuam, de governos que têm atitudes autoritárias. Então, é isso que eu venho alertando. A própria Venezuela, o próprio Nicolás Maduro fez isso, ataca muito diferente, vai se isolando cada vez mais e sempre se colocando numa postura de refém das relações internacionais. Isso é muito comum de governos autoritários que descumprem as instituições, descumprem o que já foi negociado internacionalmente, descumprem o que foi negociado entre as instituições internacionais e vão, claro, corroendo a própria democracia do seu país.
Professor, ainda voltando nessa personalidade do Milei, ele faz isso, a senhora acredita, por um destempero ou é de caso pensado?
Eu entendo que faz parte tanto da figura como ele quer emplacar domesticamente, ou seja, dentro daqueles que apoiam esse candidato, que se diz ultraliberal, mas que vem carregado de valores da direita, inclusive da direita politicamente mais conservadora. E com isso ele vai ganhando esse tipo de apoio, que pode sim, já emendando o que eu estava falando anteriormente, apoiá-lo, por exemplo, na supressão de regras do jogo democrático. Então ele vem tentando obter muito apoio por essas classes para ter uma certa governabilidade. E aí, caso ele rompa futuramente com as instituições democráticas, ele ainda continua tendo certo apoio daqueles que pensam igual ou que ele cativa com esse tipo de postura, de temperamento, como vocês já disseram, uma figura muito diferente, que chama atenção, que diz que vai acabar com a crise econômica, que a gente sabe que não é tão simples. E como eu já disse, vários governos já tentaram acabar de vez com a crise econômica do país e não lograram. Então ele vem como a grande promessa, como salvador da situação argentina.
Quando ele era candidato, ele tinha um posicionamento de falar que não queria muito o Brasil como parceiro. Depois ele recuou, dizendo que, apesar dele não gostar do sistema político do Brasil, ele sabia que os mercados brasileiro e argentino se dariam, porque sempre se deram. Diplomaticamente falando, a senhora acha que ainda caberia, no caso do Milei, ultrapassar a linha do bom senso, a diplomacia brasileira, perdoá-lo?
Isso vai depender muito do corpo diplomático que estará envolvido nessas negociações e nas relações entre os dois países. A gente sabe que a diplomacia entre os dois países é histórica, é uma diplomacia, uma relação muito próspera e uma relação em que os países sabem que eles dependem um do outro, por exemplo, para uma projeção inclusive internacional. Vejam só, quando Bolsonaro governava o Brasil, ele percebeu que o Mercosul era a melhor ferramenta ou a única ferramenta para um acordo de livre comércio com a União Europeia. Seria o primeiro grande acordo entre dois blocos internacionais. Então eu vejo, por outro lado, apesar do Milei fazer ataques ao próprio Brasil, antes mesmo de assumir a presidência do país, eu vejo que o Brasil tem também consciência da importância de tentar manter relações pacíficas para objetivos maiores e que esse tipo de rusgo, esse tipo de ataque só corrói uma relação que poderia ser bem aproveitada entre os dois países. Então, eu vejo que a diplomacia brasileira deve colocar tudo isso na mesa na hora de pensar nessas negociações, e a gente não pode se esquecer que existe um corpo diplomático que está ali, que trabalha pela diplomacia de cada país há muitos anos. Entende que os governos também passam. Então, o que eu quero dizer é que possivelmente vai depender também muito do corpo diplomático que vai estar envolvido na manutenção das relações entre os dois países.
A gente teve o prazer de conversar com a professora Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Muito obrigada pela sua atenção aqui com a gente, por sempre estar disposta a falar com Mundioca toda vez que a gente entra em contato.
Melina, foi um prazer. Obrigada a vocês pelo convite e até uma próxima.
Até uma próxima, professora.
Então vamos lá para a segunda entrevista do dia.
Vamos!
A gente conversa agora com Paulo Velasco, cientista político e escritor. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem, professor?
Olá, Melina. Como vai? Um prazer conversar contigo, com o Marcelo. Sempre prazer estar aí.
Prazer nosso, professor. O que houve entre Javier Milei e o Gustavo Petro para que eles estivessem a ponto de levar os países a romper relações?
Pois é, uma relação que se deteriorou já com a posse do Milei ainda em dezembro, né? Vale lembrar que já em janeiro o governo colombiano do Petro, né, chamou de volta o embaixador Carlos Romero, no que é uma demonstração, né, do ponto de vista diplomático, né, esse é um sinal inequívoco de preocupação, né, com o relacionamento, né? É uma medida que é tomada muitas vezes antes de romper relações diplomáticas, né? Então, quando a convocação do Camilo Romero pelo Petro, ali, isso ainda em janeiro, né, já vimos um estremecimento nas relações, muito pela postura, né, que o Milei vinha mantendo, inclusive desde a campanha, né, com ataques inclusive contra o próprio Petro, como fez ataques também contra o Lula, enfim, né, em janeiro o comentário do Milei é que o Petro era um comunista assassino, né. Isso se agravou muito agora, né, nos últimos dias, quando ele se referiu numa entrevista à CNN, né, que o Petro é um terrorista assassino, né, então ele mudou o comunista por terrorista, né. Isso foi muito mal recebido pela chancelaria colombiana e houve uma reação imediata do próprio presidente Petro expulsando, né, os diplomatas argentinos da embaixada em Bogotá, né? Então, é um clima de deterioração de relações, né? Bom, já houve uma retomada do diálogo, mas ficou um clima estranho, né, para dois países que são muito importantes, Marcelo. Vale lembrar que são o segundo e o terceiro maiores países da América do Sul em termos econômicos e populacionais, né? A Argentina é a segunda maior economia, a Colômbia a terceira da América do Sul, e a Colômbia a segunda maior população e a Argentina a terceira na América do Sul. Então, né, são dois atores importantes. Esse tipo de desencontro de tensão não interessa ao espaço geopolítico sul-americano.
Tantos adjetivos: terrorista, ignorante, assassino. O Milei também esnobou o BRICS, falou mal da China, falou mal do Brasil. Por que ele dá tanto trabalho para a chancelaria argentina?
Pois é muito trabalho. Acho que, em primeiro lugar, porque ele não está muito habituado à liturgia do cargo, né? Em alguns momentos o Milei parece ainda estar em campanha, Melina, né? A impressão que passa. Ele nunca exerceu, né, nenhum tipo de cargo político, né, executivo, né, nem tampouco, né, no legislativo. Então, não, quer dizer, a não ser muito recentemente, né, em que ele se elegeu deputado, ele não conhece muito o que é a própria política, menos ainda a política externa, né? Então, ele atua muitas vezes como um fanfarrão, né, e acho que pode dizer qualquer coisa, né, sem, de alguma maneira, entender os impactos, né, de médio e longo prazo que aquilo pode ter para as relações externas da Argentina, né? Política externa é uma política de Estado, né, que se pensa no médio e longo prazo, né? Não de maneira imediatista, e muitas ações, né, tomadas hoje podem ter consequências futuras muito perversas, né, para a própria inserção internacional da Argentina, um país que, como a gente sabe, né, vive uma situação econômica dramática e que precisa ter, né, na sua diplomacia, né, um espaço seguro, né, para construir boas relações que possa, inclusive, reverter em ganhos econômicos, investimentos, comércio, etc. Então, não é uma postura muito lúcida, né? Atacar ainda mais parceiros, né? Como você bem citou, né? Como o Brasil e China, que são os dois maiores parceiros comerciais da Argentina, os dois maiores investidores na Argentina, né? Então, certamente é uma postura muito pouco pragmática do Milei.
Historicamente, como é a relação entre Colômbia e Argentina? Ou ela já azedou em alguma vez?
Historicamente não é uma relação marcada por grandes tensões, Marcelo, né? É diferente de outras relações, né, que temos na América do Sul. A relação Argentina e Chile, por exemplo, é uma relação historicamente marcada por tensões, né? A relação Peru e Equador, né, marcada por tensões, né? Por exemplo, mesmo Colômbia e Peru. Então, são rusgas históricas que não se verificam no caso de Colômbia e de Argentina. Né? São dois países que não fazem fronteira, não têm disputas territoriais. Né? É diferente, né, de outros países da região, que aí, muito claramente, né, tem disputas fronteiriças, às vezes, mal resolvidas. Né? O caso, sei lá, de Chile e Bolívia, Chile e Peru, né? Ou mesmo Argentina e Chile. Não é muito caso. Né? Houve, claro, dependendo da orientação política dos governos argentinos, algumas diferenças, né, momentâneas, conjunturais, né? Então eu cito, por exemplo, nos anos 2000, né, o relacionamento foi um pouco estranho ali, né, a Argentina governada pelo casal Kirchner, né, primeiro o Néstor, depois a Cristina, né, e a Colômbia sob o governo do Álvaro Uribe, né, depois o Romeu Santos, mas sobretudo a época do Uribe, né, um governante, né, muito associado à direita, muito ligado aos Estados Unidos, né, ao governo George W. Bush, né, e o casal Kirchner muito à esquerda, muito ligado a Hugo Chávez. E aquilo criou um clima de algum distanciamento, né, entre Buenos Aires e Bogotá, mas que não é a tônica, digamos assim, da história das relações bilaterais nos últimos 200 anos. Né? Há algum afastamento quando, do ponto de vista ideológico, há diferenças mais agudas. Mas nada, né, que chegue perto do que vimos nesses primeiros meses de governo Milei. Né? Acho que o Milei decidiu, né, ultrapassar algumas linhas vermelhas, né, criando constrangimentos mais profundos, né, com a Colômbia, talvez sem reconhecer a importância que a Colômbia tem, né, no espaço regional, né? É um país banhado pelos dois oceanos, né, um país que tem um peso muito grande, ligado ali diretamente, né, à América Central, um país que tem muito peso, né, e relações históricas muito boas com Washington. Né? O Milei disse que quer privilegiar as relações com os Estados Unidos, né, e isso começa, né, justamente para a necessidade de ter boas relações com a Colômbia, né, que, claro, com o governo Petro, evidentemente, por ser um governo de esquerda, talvez haja menos afinidade Bogotá-Washington, mas a Colômbia é um aliado muito importante dos Estados Unidos. Né? Costumo dizer, inclusive, Marcelo, que quando os Estados Unidos olham para a América do Sul, quem primeiro eles veem não é o Brasil, é a Colômbia. Né? É um país com que eles têm laços mais robustos, né? Bom, desde a época ali da construção do Canal do Panamá, então há interesses compartilhados muito evidentes, questões de segurança, defesa, combate ao narcotráfico, né? Então não é interessante, certamente, para a Argentina, né, se quiser ter boas relações com Washington, ficar criando incompatibilidades com a Colômbia de qualquer tipo.
Professor, eu sei que aqui não é consultório de psicólogo e que tudo que o senhor fala é à luz da teoria das relações internacionais, análises técnicas, mas esse comportamento do Milei, ele parece ser algo assim de desequilíbrio emocional ou é uma coisa pensada?
É difícil responder essa pergunta, Melina. Eu já me fiz várias vezes esse tipo de questionamento, né? Se não é ele vestindo um personagem. Quando ele surgiu como um fenômeno, né, na televisão argentina, né, participando recorrentemente de programas de televisão, né, dava a impressão de ser um personagem que ele estava construindo ali, justamente para ganhar visibilidade, popularidade, ganhar seguidores de redes sociais, e deu tão certo a ponto dele se eleger presidente da Argentina no ano passado, né, com uma vitória incontestável. Né? Então, essa excentricidade dele, claro, ele é um personagem, né, excêntrico, né, isso é fato, né, mas até que ponto isso de fato, né, é da personalidade dele, ou se algo deliberadamente construído ou criado, né, acho que é difícil de responder, né, e talvez levemos tempo até para conseguir fazer um diagnóstico um pouco mais definitivo. Certamente, né, não é muito a minha praia fazer esse tipo de diagnóstico, mas eu entendo que talvez haja uma combinação um pouco dos dois elementos. Né? Ele é um personagem dado a histrionismos, né, dado a excessos, né, a falas, às vezes, de fato, histriônicas, mais duras, né, menos ponderadas, menos refletidas, mas eu acho que é um quê também de personagem, né? Ele vestiu um pouco, né, a roupagem de um personagem diferente daquilo a que os eleitores argentinos estavam acostumados. Então, um personagem que fala uma linguagem mais direta, fala muitos palavrões, né? É mais preto no branco, é mais taxativo, é enfático, né? E com isso ele acaba ficando um personagem sedutor do ponto de vista político, apoiando, né, ou sendo apoiado por essa tal nova política, né, que é um conceito também em si muito controverso, né. Eu diria que é um pouco a combinação das duas coisas, né. Ele sim é uma personalidade excêntrica, um pouco fora da caixinha, digamos, talvez poderia ser diagnosticado com algum tipo de distúrbio ou desvio comportamental, mas tem certamente o elemento do personagem também.
Um novo ataque ao Petro seria esquecido diplomaticamente ou só acha muito difícil?
Os ataques, assim, desse tipo, dificilmente são completamente esquecidos, Marcelo, né? Acho que a história ela é cheia de exemplos, né? De como, mesmo superando esse determinado mal-estar, controvérsia, desentendimento, sempre fica alguma marca, uma pequena moça, né? Uma pequena cicatriz, né? Eu entendo que as relações Argentina-Colômbia agora já têm essa cicatriz, né? Que vai sempre, né, se revelar e estar presente, pelo menos enquanto o Milei estiver sentado no sillão de Rivadavia, ali na Casa Rosada. Né? E, bom, se houver uma reincidência, aí realmente talvez a situação se torne ainda mais grave, né? Podendo levar, não digo talvez diretamente a uma ruptura de relações diplomáticas, mas a um esfriamento grande, né, no relacionamento, né? Isso que agora se espera depois do acerto dos últimos dias, né, de que, de fato, o Camilo Romero possa voltar ao seu cargo de embaixador em Buenos Aires, né, pela Colômbia, né, e a possibilidade da Argentina nomear um embaixador para Bogotá, né, essa possibilidade certamente ela seria revertida, né. Então, a solução que foi encontrada agora, né, no caso de uma reincidência futura, um novo desentendimento, ataques pessoais, porque o que chamou a atenção, né, não é a crítica a determinada política do Petro, é o ataque pessoal, a pessoa dele, a biografia dele, né, ser chamado primeiro, né, de comunista assassino, depois de terrorista assassino, né. Claro que a gente sabe que o Petro participou de luta armada, integrou o M19, né? Ele tem uma história de luta como a Dilma teve também, né? Enfim, como vários presidentes da região já viveram, né, movimentos de luta armada por vários motivos, né? De resistência ao povo Mujica também, né? Então, não é um caso isolado propriamente, né? Mas usar esses adjetivos para qualificar um presidente de um país estrangeiro do porte da Colômbia, né, é algo inadmissível para as relações diplomáticas entre dois estados parceiros, né, e vizinhos, né, e amigos, de certa maneira, né? Então, uma reincidência seria certamente um caso mais difícil de contornar, né? Conseguiram contornar com boa vontade, seria mais complicado.
Tá, xingar o Petro a gente ainda entende, né? Dado o histórico do Milei, e esse, a gente pode botar entre aspas, destempero, mas o López Obrador do México, por que xingar o presidente do México?
Pois é, de alguma maneira o Milei, Melina, ele se coloca como um porta-voz dos críticos mais ácidos à esquerda latino-americana. Né? Ele representa, de certa maneira, ele tenta se colocar dessa maneira em todos aqueles que rechaçam e repudiam qualquer manifestação da esquerda latino-americana. Né? E aí pouco importa se é o Lula, se é o López Obrador, se é o Gabriel Boric, se é o Gustavo Petro, se é a Francia Márquez, né, que é a vice do Petro, ou são líderes mais tradicionais, né, como Daniel Ortega na Nicarágua, né, ou o próprio Maduro na Venezuela. Ele representa um pouco isso, essa rejeição, esse rechaço, esse repúdio completo e absoluto, né, sem levar em consideração as nuances. Né. O Obrador não é o Daniel Ortega, o Lula não é o Maduro, né, mas de alguma maneira o Milei parece colocar todos no mesmo saco, taxar todos eles de comunistas, né, que é o que ele costuma fazer, e acho que o López Obrador acabou entrando um pouco nessa lógica, né? Embora seja um excelente amigo do Trump, né, por quem o Milei tem tanto apreço e reverência, né? Não deixa de ser uma ironia, né? Vimos aí algumas semanas, Melina e Marcelo, aquela foto bizarra, né, do Milei tietando o Trump, né, como se fosse um adolescente diante de um show de rock, de um popstar de rock, né? Aí, bom, isso revela certamente um apreço tosco ou ingênuo para a figura do Trump, né, que ele tenta emular, né, e copiar, como, enfim, um ex-presidente brasileiro também tentou fazer. E aí se esquece que o López Obrador manteve relações excelentes com o Trump, né, de diálogo, interconvergência, foi um dos últimos líderes, inclusive, a parabenizar o Biden pela vitória presidencial nas últimas eleições dos Estados Unidos, né? Ele simplesmente implica com o López Obrador porque é um líder de esquerda de um país importante como é o México, né? Um país que tem mais economia, né? Maior densidade, mais população do que a Argentina, né? E aí ele tenta desqualificar o presidente mexicano, né? O que poderia também criar um problema grande, né? Porque quando a gente pensa em espaço latino-americano e caribenho, o México é um player sempre muito contundente, né? Com muita robustez, né? Então, é um pouco, eu diria que são implicâncias, né, ou são rejeições, rechaços, quase que pueris, né, sem maior justificativa, né, a partir de visões ideológicas muito simplistas, muito superficiais, né, ele coloca todas as lideranças, né, quase que no mesmo espectro político, embora tenham diferenças profundas entre si. É um pouco uma maneira muito simplificada, ingênua e às vezes até irresponsável de fazer política.
Professor, o senhor acredita que as trocas bilaterais entre a Colômbia e a Argentina elas podem ser afetadas por essa pequena rusga?
Eu acredito que não. Eu acho que a história também mostra que desentendimentos passageiros, né, e contornáveis entre líderes tendem a não impactar a dimensão mais material do relacionamento, né? E acho que é isso que provavelmente vai acontecer entre Argentina e Colômbia. A expectativa é de que não haja efeitos perversos maiores, né, em termos de comércio, de investimentos, né, de lado a lado. Isso poderia acontecer, talvez, a partir aí sim, né, de um afastamento um pouco mais contundente, né, um esfriamento muito profundo, ou eventualmente, claro, uma ruptura de relações diplomáticas, né, mas esse episódio tomado isoladamente, né, eu entendo que ele não trará maiores efeitos para o que é a dimensão mais material, econômica, né, sobretudo pensando em comércio e investimentos, né, repito, né, são duas importantes economias, né, na América do Sul, as duas maiores depois do Brasil, são duas importantes economias na América Latina, as duas maiores depois de Brasil e México. Então, é importante para eles, né, preservar, né, os laços, os interesses, né, materiais, econômicos. Os negócios têm que ficar acima das paixões individuais de lideranças de plantão. E é isso que costuma acontecer. Se a gente olha para a história, vemos, por exemplo, algumas rusgas, né, do Brasil com outros países externos que não causaram estremecimento à dimensão material do relacionamento, né? O Brasil teve desentendimentos sérios com a Espanha, por exemplo, pela questão migratória ali em 2008, né, 2009, né, e isso não afetou os investimentos espanhóis. A Espanha é o segundo maior investidor no Brasil, né, só perde para os Estados Unidos, né? Então, só para te dar um exemplo em relação ao Brasil, né, geralmente os países conseguem, né, pragmaticamente preservar os negócios acima de rusgas, mesmo que sejam entre presidentes, né, ou entre líderes de alto nível. Isso costuma ser encapsulado, né? Se faz aquilo que a gente chama geralmente de encapsulamento de crises, né? Aquela crise ela fica encapsulada, né, para não contaminar o âmbito dos negócios, comércio, investimentos.
Professor, recentemente Milei divergiu da opinião do presidente Lula quanto ao papel de Israel na faixa de Gaza. Segundo Milei, Israel está jogando dentro das quatro linhas, como a gente escutava falar antigamente. O senhor acha que a diplomacia brasileira e o governo brasileiro, eles aceitariam um outro incidente com Milei, ou poderia Brasil e Argentina, apesar de todo o comércio, todo o histórico, terem um motivo para se estranharem?
Eu vou um pouco numa linha parecida do que eu respondi agora acerca de Argentina e Colômbia, Marcelo. Eu acho que claro, bom, evidentemente não interessa, né, nem a Brasil nem a Argentina, nem uma grande deterioração, né, no diálogo de alto nível entre os presidentes, né, que sempre foi muito importante, importante, né? Eu gosto sempre de voltar para a história, né? A primeira viagem de um presidente brasileiro ao exterior foi a Buenos Aires, né, quando Campos Salles foi à Argentina em 1900, né? A primeira viagem de um presidente estrangeiro ao Brasil, de qualquer país, foi um presidente argentino, né, o general Júlio Roca, que veio ao Brasil um ano antes, né, em 1899. Então, desde lá, né, desde aquele momento remoto, né, existem históricos muito permanentes, recorrentes, né, de diálogo de alto nível. A importância de presidentes brasileiros e argentinos dialogarem permanentemente, né, troca de visitas presidenciais. Isso, claro, é bom, né, para impulsionar o diálogo bilateral, o relacionamento, né, o compartilhamento de interesses, de objetivos, né. Existe entre Brasil e Argentina hoje uma parceria estratégica muito por força disso, né? Pelo empenho das lideranças em fazerem avançar o relacionamento bilateral. Quando o diálogo de alto nível ele se vê de alguma maneira em xeque, né, ou prejudicado, esse ativo, esse asset, né, ele já não ajuda mais, né? Mas a expectativa que se tem, né, em nome de uma relação que é pragmática e se pensa em termos de política de Estado, né, não política personalista, é que a essência do relacionamento não seja impactada por uma eventual perda de diálogo de alto nível entre os presidentes, né? Então, o diálogo é bom para impulsionar a relação, mas a perda do diálogo, né, ou a diminuição das trocas de visitas presidenciais, né, ou a falta de qualquer forma de interação entre os presidentes, né, deixará de impulsionar a relação, mas também não tem porquê, né, ser o fator a comprometer uma relação que é tão importante, né, como a parceria estratégica Brasil-Argentina. Vimos algo recentemente, né, um pouco nesse sentido, Marcelo. Podemos lembrar, por exemplo, que durante os 3 anos em que Bolsonaro coincidiu, né, com Alberto Fernandes, o diálogo de outro nível praticamente não existiu. Né? Claro que houve uma pandemia no meio do caminho, mas né, os dois líderes praticamente nunca se encontraram, nunca se cumprimentaram, né, não trocaram palavra, né, não houve nenhum tipo de acolhimento, de recebimento né, amistoso entre eles. Né? É importante que os presidentes Lula e Milei saibam superar né, as divergências entre si para poderem manter um canal de diálogo elevado, importante. Mas mesmo que isso não aconteça, né, a tendência é de que não haja abalos maiores ao que a relação em si dos dois países, né? Cooperação econômica, comercial, cooperação espacial, cooperação em defesa, cooperação militar, cooperação cultural, cooperação na área de saúde. O que mais temos com a Argentina são espaços, setores de cooperação, que não tem porquê ser abalados, né, mesmo na eventualidade de Lula e Milei não se falarem né, ou manterem né, uma postura de distanciamento ou de menor cordialidade. Né. O paralelo que eu fiz foi com o período do governo Bolsonaro, em que também não houve cordialidade alguma né, com a Argentina de Fernandes. E a relação, né, no que é a essência do relacionamento, da confiança mútua, né, a cooperação temática, isso se manteve incólume, né, sem qualquer tipo de impacto.
É o que os americanos falam, né? Business we do as usual, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Professor, eu queria te perguntar, eu tenho uma curiosidade, o que que os argentinos pensam dessas deselegâncias que o presidente deles faz com outros mandatários?
Isso vai depender um pouquinho do argentino, né? A quem perguntarmos, né? Então, os argentinos, né? Mais habituados né, ao que é a política do país, né, mais habituados né, a que são os rituais tradicionais da política, né, eles vão naturalmente estranhar e rejeitar esse tipo de postura, né, vão se envergonhar. Então, vemos alguns jornais argentinos mais tradicionais, uma linha editorial um pouco mais tradicional, que repudiam né, esse tipo de ato mais histriônico do Milei, esse tipo de linguagem né, de que ele lança a mão, né, não só na política externa, mas até mesmo na política doméstica, né, usando muito palavras de baixo calão, né, termos pejorativos e tal. Mas se for um argentino né, identificado com o histrionismo do Milei, né, com essa nova, suposta nova política, né, uma maneira diferente né, de lidar com os temas do dia a dia, os temas de Estado, né, talvez né, se entusiasme, né, com alguém que fala com o povo, que fala a linguagem do povo, né, que usa, né, enfim, xingamentos, se tiver que usar, né, assim como o povo faz no seu dia a dia, no seu cotidiano, né. Então depende um pouco do argentino a que viermos a consultar, né, mas certamente, né, eu te dou um exemplo concreto, né, dentro do que é né, a diplomacia argentina, né, o Ministério de Exteriores e Culto, né, que é o nome dado ao Ministério de Exteriores argentino, ali dentro, né, certamente eles estão se ressentindo um pouquinho de uma mudança de comportamento, né, de um modus operandi muito diferente né, com o Milei. O Milei chegou dando uma sacudida no serviço público argentino de modo geral, mas inclusive dentro do Ministério de Exteriores e Culto da Argentina, né, e isso está causando estranheza em diplomatas argentinos, né, de lastro, de envergadura, de tradição, de peso, né, que não conseguem entender muito bem, né, como um presidente da República, né, se comporta dessa maneira e cria, né, de forma absolutamente desnecessária, né, rusgas, né, e entreveros variados com parceiros importantes, né, como é o caso da Colômbia ou mesmo do Brasil de Lula.
Professor, vamos imaginar a seguinte situação. Milei começa a voltar a sua verborragia contra os presidentes de países vizinhos e a Argentina acabaria isolada. Como ficaria o país? Ele correria o risco até de deixar o Mercosul, por exemplo, ou não?
Sim, bom, pode acontecer, né? Isso seria uma decisão talvez difícil de ser tomada, né? Tamanha dependência da Argentina em relação a economia brasileira, né, comércio, investimentos com o Brasil. Então, para a Argentina sair do Mercosul, como o Milei chegou a sugerir em determinado momento, né, seria um ato quase que suicida, né, seria um araquiri em termos de política externa. Mas o isolamento argentino é uma possibilidade, né, porque o Milei tem dificuldade, inclusive, em dialogar com a direita latino-americana. Então, a postura, por exemplo, do Milei, né, de louvar a ditadura militar argentina é inadmissível em outros países, né, mesmo sob governos de direita. Né. São posições que vimos algo parecido com o Brasil de Bolsonaro. Né. O Brasil de Bolsonaro, quando o presidente brasileiro, o ex-presidente, quando louvava a ditadura militar no Brasil, né, ontem foram lembrados 60 anos do golpe militar no país, ele se isolava até mesmo junto à liderança de direita, né, como à época o Iván Duque da Colômbia, né, especialmente o presidente chileno, né, que não admitiam, né? Enfim, o Chile, a Argentina, o Uruguai, né? O Brasil, né? O Paraguai são países que vivenciaram, né? Regimes militares muito atrozes, né? De muita violência, né? Então, seja por Sebastião Piñera, né? Seja, né, para o Lacalle Pou no Uruguai hoje em dia, né? Líderes de direita, né, latino-americanos, é intolerável, né, um presidente de país vizinho defender a ditadura sobre qualquer aspecto, né. E o Milei faz um pouco isso também, né, fez na Argentina nos últimos dias. Então é o tipo de postura que o isola não só em relação à esquerda, evidentemente, né, com quem ele protagonizou entreveros com todos praticamente, né, Boric, Petro, Lula, né, mas o Lúcio Arce da Bolívia, né, teve também desentendimentos importantes, mas o isola de maneira mais ampla, né, o que é preocupante, né. E ele tem uma dificuldade grande de estabelecer canais de diálogo e de contato até com os Estados Unidos, né. Ele conseguiu, né, estabelecer alguns canais na Europa interessantes, né, conseguiu o apoio, por exemplo, do FMI, mas o que é o canal direto de contato com a Casa Branca, ele ainda não conseguiu estabelecer de maneira adequada. Então, a Argentina corre o risco de algum isolamento, sim, em termos políticos, menos econômicos e mais políticos, e isso pode trazer efeitos prejudiciais até para o cidadão do país, né? Porque aí começam a haver também impactos em outras esferas, né, sociais, econômicas, etc.
Professor, queria que o senhor comentasse um vídeo que, olha, eu fiquei com vergonha alheia do Milei, que era um vídeo em que o Trump falava para o Milei: você é um bom garoto, você está fazendo um ótimo trabalho, como se fosse, assim, uma coisa, uma relação meio de subserviência. Não sei se o senhor teve a oportunidade de ver esse vídeo.
Sim, sim, total. Eu comentei aqui no nosso papo, né, isso virou um meme, inclusive, né, esse encontro do Milei com o Trump, né, virou um meme, parecia uma criança, um adolescente, né, se encontrando com um rockstar, né. Uma vergonha, né? Porque, inclusive, porque nesse caso, quem é o presidente incumbente de um país é o próprio Milei, né? O Trump, por enquanto, é um mero candidato à presidência, né? Voltar à presidência em seu país, né? Então, de novo, isso revela uma certa ingenuidade no que é a arte, né? Ele parece não se dar conta muito bem do cargo que ele desempenha, né, do país que ele representa como presidente. A Argentina não é um país qualquer, né? É claro, sem desmerecer qualquer país caribenho do Pacífico, mas a Argentina não é um pequeno país caribenho como São Cristóvão e Neves, ou São Vicente e Granadina, né, ou Antigo Barbuda, né? A Argentina é a Argentina, né, um país que tem lastro, tem peso, tem uma diplomacia, né, enfim, reconhecida, que se projeta internacionalmente. Então, né, quem comanda a Casa Rosada deve ter um pouco dessa consciência, né? Não é só a questão da liturgia do cargo, mas é uma consciência de quem representamos, né? E naquele momento, enfim, né, eu diria que o Milei se apequenou, né, excessivamente diante do Trump, revelando doses generosas, assim, constrangedoras, eu diria, Melina, de subserviência, de submissão, né, sem qualquer justificativa, né, porque o Trump parecia sequer saber direito de quem se tratava aquela figura que estava reverenciando com tanta ênfase, né, enfim, exagero. É ruim, né, enfim, não é assim que se faz política, tem nada a ver, né, como ficará a Argentina na relação com o Washington numa eventual vitória do Trump. Certamente é isso que o Milei espera, né, para tentar, inclusive, reduzir um pouco seu isolamento, né. Ele se sentiria melhor, né, num plano hemisférico americano com o Trump presidindo os Estados Unidos do que com o Biden, com quem ele não tem afinidade nenhuma presidindo os Estados Unidos, né. Lembrando, por exemplo, que o Milei também tem um discurso negacionista no âmbito climático e tal, se aproxima do Trump em várias esferas, né, essa nova direita e tal. A torcida na Casa Rosada certamente é essa. Mas vamos ver como fica, temos que esperar até o final do ano. Mas é um vídeo constrangedor, eu diria, Melina.
O Milei chegou a dizer que a dolarização da economia não vai acontecer pelo menos até meados do ano que vem, quando a gente tem eleições lá na Argentina, eleições municipais. Até lá, e dependendo do resultado do que acontecer nos Estados Unidos, a gente pode dizer que a Argentina corre o risco de ficar pelo menos um semestre aí no escuro?
A situação na Argentina é muito delicada, Marcelo. A ideia da dolarização, né, que o Trump tanto enfatizou na campanha, né, bem como a ideia de acabar com o Banco Central, na verdade foram estacionadas porque o próprio Luiz Caputo, né, que é o ministro da Fazenda argentino, não chancelou essas ideias, né, pelo menos não por enquanto. Ele, quando foi nomeado como super-ministro da economia, né, ele já tinha dito que isso não era uma coisa que poderia ser feita de imediato na Argentina. que outros remédios deveriam ser aplicados inicialmente na economia para tentar, por exemplo, segurar um pouquinho a disparada da inflação, né, e trazer alguma previsibilidade um pouco maior. E acho que a Argentina está caminhando um pouco nesse sentido, ela está tentando comer um pouco pelas beiradas. É verdade que aquele pacotão de ajustes do Milei foi em grande medida rejeitado pelo parlamento, mas vimos alguns movimentos que ajudaram a Argentina nesse início, né, se é que alguma coisa a gente pode tirar de positivo desse confuso governo Milei, né. Então, eu já me referi a essa chancela do FMI. O FMI acolheu, né, de maneira positiva as reformas que estão sendo tentadas pelo Milei, liberou um montante de recursos que estava congelado, né, sem acesso para o país, né, o FMI liberou finalmente. Então, isso é uma espécie de voto de confiança do mercado, né, ou do sistema financeiro, à política econômica do Luiz Caputo no governo Milei, né. Mas, bom, enfim, qualquer medida mais dura, né, de choque, ela ainda poderá ser adotada. Na questão da dolarização, especificamente, Marcelo, é um tema delicado, sobretudo num país que não tem dólares, né. As reservas argentinas, elas são negativas, né? Então, o Banco Central Argentino não tem dólares, né? Então, não é algo tão viável dolarizar um país, né, cuja economia não dispõe de dólares, né? Ou há uma falta de liquidez crônica, né, nessa moeda, né? Então, bom, é algo que pode ainda ser adotado, mas tem que ser melhor refletido, amadurecido, e aí sim, né, eventualmente, num governo Trump, né, com uma articulação melhor com o Banco Central Americano, com o Fed, que hoje em dia não existe, né, aí o país poderia preparar algo nesse sentido. Mas o mercado até que tem avaliado de maneira razoavelmente positiva alguns dos remédios amargos que o Milei tentou aplicar na economia argentina. Para a população é muito ruim, né, se vê cada vez mais empobrecida, mas o mercado tem acolhido como medidas necessárias, embora duras, difíceis, e que podem trazer bons resultados a médio e longo prazo, né, nada para amanhã, né, a inflação pode começar a cair, né, daqui a talvez 2 anos e tal, mas medidas que o mercado, né, tem avaliado como positivas.
Professor, para a gente encerrar, uma última pergunta. Desde os anos 2000, antes de eu ser jornalista, quando eu comecei a acompanhar o que era a política na Argentina, eu não me lembro de ter visto uma notícia boa sobre a Argentina. Eu não sei se o senhor pode me dizer melhor se eu estou errada. Mas ter elegido o Milei foi a pior notícia que eu poderia ter lido para a Argentina?
A tua pergunta é ótima e ela faz muito sentido, Melina. Eu vou um pouco nessa linha também, né? Eu terminei meu mestrado em Relações Internacionais no início dos anos 2000, né? Em 2003 eu terminei meu mestrado, na época são mais de 20 anos de lá para cá, e eu sempre vi a Argentina em crise, né? Talvez um outro momento, né, em que o país conseguiu respirar, mas sempre foi um respiro muito passageiro, muito efêmero, né? E o país novamente entrava num cenário de debacle, de desesperança. Eu acho que os argentinos, desesperados, sem esperança, optaram talvez pelo caminho mais estranho e inconsequente, eu diria isso, né? A gente só poderá avaliar em definitivo o que eu me leio, né, ao final do seu governo, né, ou dos seus governos, caso ele se reeleja, né? Mas certamente, né, foi uma opção difícil de entender, né? É um país em crise, é um país em que a população realmente não confia na classe política, mas o Milei é uma figura muito bizarra, Melina, né? Além de ser um personagem tosco, mas não seria nem um personagem, é bizarra, né? As ideias dele são esdrúxulas, né? O modo como ele pensa a política, né, é dentro de uma concepção populista muito simplista, muito perigosa, né, muito irresponsável, né? Então, isso é perigoso, né, realmente, para um país que já se vê na cor da bamba há tão pouco tempo. Então, talvez sim, confirmemos, né, essas preocupações daqui a 3 anos, né, vendo que a Argentina está ainda mais no buraco, né, com a escolha do Milei, né? Mas fato é, infelizmente, para os nossos vizinhos, hermanos, né, que os últimos presidentes só decepcionaram também, né? A Cristina foi um desastre, o Macri foi eleito como salvador da pátria, foi um horror, né? O Alberto Fernandes nem se fala, né? E agora vem o Milei, né? Uma aposta em um personagem completamente diferente, mas uma aposta no escuro, né? Um tiro no escuro, realmente, né? E acho difícil sair coisa boa em definitivo daí, né? Mas teremos que esperar um tempinho para avaliar isso de maneira um pouco mais precisa.
Para os argentinos, a única felicidade foi o tricampeonato lá no Catar, né? Com Messi e tudo, professor. Que depois disso, realmente, não tem muita coisa para comemorar.
Sem dúvida.
Nós tivemos o prazer, novamente, de ter aqui no Mundioca o professor Paulo Velasco, cientista político e escritor também, falando sobre a Argentina. Professor, as portas estão escancaradas para o senhor voltar ao Mundioca quando o senhor desejar. Um grande abraço.
Maravilha, Marcelo, Melina, um prazer sempre conversar com vocês, né? Parabéns aí pelo podcast. Excelente trabalho que vocês fazem, né? Gosto muito de acompanhá-los, fico à disposição para a gente conversar quando vocês quiserem. Um abraço e até a próxima.
Um abraço, professor, muito obrigada.
Obrigado, tchau, tchau.
Espero que o Milei se comporte. E agora vem o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Olha só, dizem que pau que nasce torto nunca se endireita. Aí você vai falar, menina que requer, pega na cabeça. Não, não, não é nada disso, não. Escuta só essa. Um homem de 73 anos, armado de pistola, assaltou um banco no Upper East Side, em Nova York, nos Estados Unidos, 30 anos depois de seu último assalto a banco. Entretanto, Sherwood Young, morador do Harlem, foi frustrado pela tecnologia moderna do assalto, ocorrido em março, agora, e surpreendeu sua família. É chocante para todos, disse sua irmã, Sadia Randolph, ao New York Post. Meu irmão tem 73 anos. Foi uma surpresa para todos, acrescentou ela. Sherwood, que tem 4 filhos adultos, entrou na agência bancária por volta de 12h15, usando óculos escuros e máscara, empunhando uma pistola Ruger calibre 45 carregada e exigindo dinheiro, de acordo com a polícia. Fiquem quietos, disse o idoso a um segurança e a um caixa enquanto apontava a arma para eles. Não se movam, me dê todo o dinheiro. Notas altas, acrescentou. Ou seja, era um roubo de 30 anos atrás. O caixa entregou 1.300 dólares, cerca de R$6.500, juntamente com um rastreador GPS escondido dentro da bolsa. Policiais usaram o chip para localizar o idoso e prendê-lo a cerca de 1,5 km do banco. O último assalto de Sherwood a uma agência bancária havia sido no Bronx, no dia de São Patrício de 1994, disse o FBI, sem fornecer mais detalhes. Ele se declarou culpado e foi condenado a 3 anos de prisão. A irmã de Sherwood disse que ele se aposentou do trabalho como segurança e estava recebendo seguro social. Segundo a irmã, o recente roubo poderia ter sido uma forma de pagar contas médicas, já que ele está com problemas cardíacos e de visão. E de cabeça também, né? Até... Pra achar que vai fazer isso com 73 anos, entrar sozinho num banco, deve ter visto muito filme de faroeste.
Ah, Marcelo, acho que até pra pessoa ser criminosa, né? Ser bandido, é feio falar bandido, né? Ela tem que ser atualizada, né?
Nossa, que mundo bizarro é esse? E mundo triste
totalmente
dele também.
Totalmente, eu ficaria totalmente até com pena de um velhinho assaltando.
Mundo bizarro.
Programa chegando ao fim. Melina.
Arroba Mundioca com K no Twitter, atual X, arroba mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe e beijos.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.